Pai querido, nesse momento queremos implorar a tua presença através do Espírito Santo. O Senhor prometeu e o Senhor é fiel em cumprir que onde estivessem dois ou três reunidos em teu nome, para cultuar o teu nome, para dar glória ao teu nome, o Senhor estaria ali no meio deles. Fica conosco através do Espírito Santo, que ele mexa com a nossa mente, o nosso coração, que o Espírito Santo nos convença dos nossos pecados, que o Espírito Santo nos dê o arrependimento, que o Espírito Santo produza em nós um clima maravilhoso de relacionamentos, de perdão, de amor, de confiança, de dependência um dos outros, Pai. Que aprendamos a viver como irmãos, como família de Deus aqui nessa terra. Obrigado por todas as tuas bênçãos, Pai. Que agora o Espírito Santo derrame luz celestial sobre nós ao abrirmos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 20. O Evangelho de Mateus, capítulo 20, os versos 26 a 28. O tema de hoje, o prazer de servir. Mateus capítulo 20 e os versos 26 a 28. Não será assim entre vocês, disse Jesus, mas todo aquele que quiser ser entre vocês, grande seja o seu servo. E qualquer que entre vocês quiser ser o primeiro, seja o servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Jesus colocou aqui de uma maneira muito clara, transparente, explícita, a lei do serviço, a lei da felicidade. Nós estamos estudando já durante várias semanas sobre as bem-aventuranças, ou seja, as bem-aventuranças, elas são receitas para a felicidade. Você quer ser feliz? Seja humilde. Você quer ser feliz? Seja misericordioso. Você quer ser feliz? Você seja pacificador. Você quer ser feliz? Você seja manso de coração. Você quer ser feliz? Você tenha fome e sede de justiça. Queridos, e agora Jesus Cristo hoje está nos dando mais uma receita para a felicidade. Você quer ser feliz? Viva para servir. Seja como filho do homem. Seja como filho unigênito de Deus, que não veio para ser servido por homens e mulheres, mas veio para dar a sua vida em resgate de muitos e para servir. Quando Jesus se levantou da mesa e pegou uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos, os discípulos ficaram extasiados, porque ali estava o Senhor e Mestre, lavando os pés dos discípulos, mas ele estava demonstrando de uma maneira prática, ele estava materializando a lei do serviço. O que é servir? Servir é praticar ações que beneficiam. Servir é praticar ações de misericórdia. Servir é praticar ações de beneficência, de alívio da dor, de soerguimento, de levantando aqueles que caem. Servir, queridos, não é algo abstrato, mas o servir se materializa quando nós praticamos atos e ações e proferimos palavras que trazem conforto, trazem alegria, trazem a paz. Por isso Jesus está dizendo, você que quer ser grande no reino de Deus, seja primeiro servo. Seja o primeiro a servir. Dispute, não cargos, mas dispute servir. Quem vai servir primeiro? Seja, nasceu um bebê, não é? Nasceu um bebê. Eu quero estar entre os primeiros que vão visitar o bebê. E orar sobre o bebê. Chegou alguém do Brasil. Eu quero estar entre os primeiros que vão oferecer os serviços para esta família que chegou do Brasil, para que ela possa se sentir amada, para que ela possa ter colchão para dormir, para que ela tenha mesa para comer, para que ela tenha condições de trabalhar, de viver, de ser feliz aqui. Disputem, irmãos, o desejo de servir. Jesus Cristo, ele nos deixou aqui uma receita para a felicidade. E a receita é aquela que ele viveu dia após dia, a lei do serviço. Eu não vim para ser servido. Eu vim para servir e servir de uma forma tal que eu vou dar a minha vida em resgate de muitos. Todas as coisas, tanto no céu como na terra, declaram que a grande lei da vida é servir. O Pai infinito serve, cuidando de cada uma das suas criaturas. Jesus serve, porque ele veio à terra para servir e dar a vida em resgate de muitos. Os anjos, a Bíblia os chama de espíritos ministradores, em outras palavras, seres que vivem para servir. Hebreus capítulo 1, verso 14, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1 e o verso 14, veja a definição que a Bíblia dá dos anjos. Anjos magníficos em poder, anjos com 6 asas, anjos com 4 asas, anjos com 2 asas, anjos na Bíblia são descritos como o quê? Hebreus capítulo 1 e o verso 14, os anjos são descritos dessa forma. Não são, porventura, todos eles, falando dos anjos, espíritos ministradores. Não são, porventura, os anjos, seres que vivem para servir? Servir a quem? Aqui diz, servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. O Pai serve. O Filho serve, os anjos servem, toda a natureza serve, toda a natureza é um desejo de serviço. Serve a nuvem. Para que serve a nuvem? Para trazer sombra? Para trazer os aguaceiros? Serve o vento? Servem os vales? Onde haja uma árvore para plantar, planta-a tu. Onde haja um erro para emendar, emenda-o tu. Sê tu aquele que afasta a pedra do caminho. Não aquele que joga a pedra no caminho, mas aquele que afasta a pedra do caminho. Sê tu aquele que afasta o ódio dos corações. Sê tu aquele que afasta as dificuldades de um problema. Meu querido, existe a alegria de ser bom e existe também o prazer de ser justo. Mas existe, sobretudo, a sublime e a imensa alegria de servir. Curta esta alegria de servir, exemplificada e materializada na vida de Jesus, que viveu para servir. Como seria triste o mundo se tudo já estivesse feito? Como seria triste o mundo se não existisse um roseiral para plantar? Uma igreja para construir? Um jardim para fazer. Como seria triste o mundo se tudo já estivesse feito, se não existisse uma empresa para iniciar? Mas, queridos, que não te atraiam somente os trabalhos fáceis. É tão belo fazer uma tarefa que outros recusam fazer. Não caias no erro de pensar que só se conquistam méritos com grandes trabalhos. Há pequenos serviços que são imensos serviços. Por exemplo, adornar a mesa, fazer a comida, arrumar as cadeiras, espanar o pó, limpar a igreja. Há trabalhos pequenos que são grandes trabalhos aos olhos de Deus. Aquele é o que critica. Aquele outro é o que destrói. Sê tu o que serve. Sê tu o que fala bem dos outros. Sê tu aquele que pratica a lei da edificação. O serviço não é só de seres inferiores. Deus, o Pai, que dá o fruto e que dá a luz, é o primeiro a servir. Poderíamos chamá-lo de o servidor, porque ele vive servindo. E ele que tem olhos fixos nas nossas mãos, nos pergunta todo dia: serviste hoje? A quem? À árvore? Ao teu amigo? Aos teus familiares? Serviste hoje? Nós deveríamos, durante o dia, estar orando para que Deus colocasse à nossa volta, ou no nosso caminho, alguém para servirmos. Servir, irmãos. Buscar com ansiedade alguém para dar alguma coisa, para partilhar alguma coisa, para distribuir alguma coisa. Queridos, para sermos felizes, precisamos de duas coisas: amar e servir. O amor produz em nosso corpo um bem-estar. Interessante que no livro do Dr. Lee, Liberte-se, eu tenho bem ali este livro, ele menciona que o amor, ele produz no corpo humano uma substância chamada de endorfina. O amor produz alterações visíveis. Mas o amor tem que se materializar. O amor de Deus se materializou no seu Filho unigênito, encarnando, tomando a forma humana e vivendo entre nós. É a materialização do amor de Deus. O amor de Deus se materializa através da luz do sol, que faz a planta crescer e produzir o alimento que nós comemos. O nosso amor não pode ser abstrato. O nosso amor tem que se materializar em ações de caridade, em ações de misericórdia, em ações de beneficência, de misericórdia. Nós não podemos ficar falando do amor como sendo algo abstrato. O amor, na Bíblia, possui personalidade. Tem um nome, é Jesus. Jesus é amor. E sabe, meus queridos, que se nós comermos o que é bom, mas sem amor, não vamos ter muito benefício. Se praticarmos exercícios físicos sem amor, não vamos ter todos os benefícios. Mesmo que nós façamos a coisa certa, mas sem o espírito de amor, sem o espírito de gratidão, sem o espírito de servir, de ser bênção na vida das pessoas, não podemos usufruir os benefícios, nem mesmo dos bons alimentos. Porque o nosso organismo não se alimenta somente da comida física, o nosso organismo se alimenta também do espiritual. O espiritual e o físico estão unidos. Fizeram a experiência, por exemplo, com alguns ratinhos. Pegaram, colocaram um ratinho isolado numa gaiola e fizeram com que aquele ratinho vivesse de uma maneira solitária. Ele se tornou muito agressivo, muito agressivo. Apesar de receber a mesma quantidade de alimento dos outros, mas como ele estava sozinho, fechado numa gaiola, ele se tornou muito agressivo e ele viveu somente 600 dias e morreu. Numa outra gaiola, colocaram vários ratinhos. E eles recebiam a mesma comida que o outro recebia. Só que agora nesta outra gaiola, eles não estavam sozinhos, eles estavam entre eles. E eles viveram 800 dias, e não eram agressivos. Numa outra gaiola colocaram vários ratinhos, que receberam a mesma comida, e curtiam da mesma sociabilidade entre eles. Só que nesta outra gaiola, os cientistas, eles pegavam os ratinhos na mão, eles acariciavam o ratinho, eles brincavam com os ratinhos, eles davam amor. Os ratinhos se sentiam amados e os ratinhos também desenvolveram o quê? Carinho e amor para com eles. Houve uma relação entre os cientistas e os ratinhos. E eles viveram 900 dias. Não com os mesmos ratinhos, mas com numa outra experiência, os cientistas pegaram células cancerígenas e injetaram num ratinho que ficou isolado sozinho, numa gaiola. aquelas células cancerígenas desenvolveram rapidamente tumores cancerígenos naquele rato. E ele morreu rápido. Os cientistas pegaram células cancerígenas e injetaram também numa outra gaiola onde tinha vários ratinhos que viviam juntos. E esses ratinhos, mesmo tendo células cancerígenas injetadas neles, demorou muito para desenvolver os tumores. Mas finalmente desenvolveram tumores malignos e morreram. Aí eles pegaram uma outra gaiola, onde tinham os ratinhos que não somente viviam entre eles, tinham a parte da sociabilidade, mas também eram acariciados, eram amados, e injetaram células cancerígenas neles. E sabem, queridos, que este outro grupo de ratos não desenvolveu tumores malignos? Nenhum desenvolveu tumores malignos? O organismo desses ratinhos trabalhou para combater as células cancerígenas e eles não desenvolveram tumores malignos. O que isso mostra, irmãos? Que quando nós amamos e quando nós nos sentimos amados, isso fortalece nosso sistema imunológico. Isto é defesa contra a doença. Todos nós temos células cancerígenas no nosso organismo. Eu tenho, você tem, todos nós temos. Diariamente, dezenas e dezenas e centenas de células minhas se tornam cancerígenas. Mas diariamente, o nosso sistema de defesa trabalha para combater essas células cancerígenas e destruí-las. E quando nós amamos, quando nós comemos corretamente, quando nós fazemos exercícios físicos, mas quando nós também amamos as pessoas, quando nós servimos as pessoas, quando nós nos damos para as pessoas, quando nós nos sentimos bênção na vida das pessoas, as nossas células se fortalecem e elas destroem as células cancerígenas para que não se desenvolvam tumores em nós. A lei do amor e a lei do serviço é uma receita deixada por Jesus para fortalecer o sistema imunológico e produzir em você aquilo que eles chamam de endorfina. Endorfina vem da palavra, são duas palavras, endo e morfina. Endo quer dizer dentro, e morfina, morfina dentro. Queridos, o nosso organismo produz morfina dentro. E o que essa morfina produzida dentro do nosso corpo, naturalmente, produz um bem-estar, tira a sensação de dor, dá mais disposição, longevidade, e ajuda você a se sentir bem. Isso pode ser promovido através de amor, de abraços, de carícias, de bondade, de ternura, de afetos, de misericórdia. Quando você faz o bem para alguém, você volta para casa realizado. Quando você reparte com alguém a sua comida, quando você reparte com alguém o seu schedule, quando você ajuda uma pessoa necessitada, você volta para casa com menos dinheiro. Mas você volta para casa o quê? Realizado, porque você foi bênção na vida de alguém. Bênção na vida de alguém. Nós limpamos a igreja. Ontem mesmo nós limpamos a igreja. Queridos, trabalhar limpando a igreja cansa, mas você volta para casa realizado. Por quê? Porque você fez algo para Jesus. É uma bênção trabalhar para Deus. É uma bênção. Agora, se nós fizermos as coisas corretas, mas com o espírito errado, não surte o mesmo efeito. Se nós praticamos o bem reclamando, se nós ajudamos as pessoas reclamando, que droga, agora eu vou ter que chamar essa pessoa, não é? Ela não sabe nada, vou ter que ensinar tudo. Vou perder tempo? Quanto eu poderia limpar a minha casa em 2 horas, eu vou ter que gastar 3 horas porque vou ter que estar ensinando a pessoa, mas eu vou ter que fazer, porque vão reclamar, o que, que eu posso fazer? E essa pessoa faz de má vontade. Não vai produzir no organismo dela o quê? Endorfina. Antes vai produzir adrenalina, porque quando nós temos rancor, quando nós temos ódio, quando nós temos remorso, quando nós temos ansiedade, quando nós temos raiva, quando nós temos mágoas, quando nós temos ressentimentos, isso produz em nosso organismo adrenalina. Queridos, Deus quer que nós desenvolvamos em nossa vida a lei do serviço e a lei do amor. Amar e servir. Jesus veio para amar e Jesus veio para servir. Vamos abrir a Bíblia em 1 João capítulo 4 e o verso 8. 1 João capítulo 4 e o verso 8. Jesus está falando aqui. Aquele que não ama. 1 João capítulo 4, verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. E os filhos de Deus precisam ser amor. Jesus é amor e Jesus é misericórdia. Jesus é serviço ao próximo. Eu e você precisamos ser amor e precisamos ser serviço ao próximo. Descubra a felicidade de servir, meu irmão. Servindo, vivendo para servir. Essa é uma lição escrita em todas as obras criadas por Deus. Em Lucas capítulo 6 e o verso 38. Abra sua Bíblia agora em Lucas capítulo 6 e o verso 38. Aqui nós lemos: dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordada. Quando você vai dar com mesquinhez? Você vai dar com má vontade? Não, Jesus disse: dai, e ser-vos-á dado. Quando é que você dá e aquilo retorna em bênção para você? Quando você dá o quê? Medida transbordando, com alegria. Jesus diz, quando é que a bênção volta para você? Dá e ser-vos-á dado. Quando? Quando você dá boa medida. Quando você dá o quê? Transbordando. Quando você dá com alegria. Quando você faz o trabalho com alegria. Quando você trabalha na casa do Senhor com alegria. Quando você dá um estudo bíblico com alegria. Quando você faz um sermão com alegria. Quando você come um alimento natural com alegria. Quando você come uma fruta com alegria. Quando você caminha com alegria. Isso resulta em bênção, em endorfina para o seu corpo. Mas tudo que nós fazemos de má vontade, reclamando, murmurando, praguejando, resulta em envenenamento do nosso corpo com adrenalina e perdemos a bênção do Senhor. Dai e ser-vos-á dado. Essa é uma lição escrita em todas as obras de Deus. Há milhões de pessoas infelizes nesse mundo que ainda não descobriram a felicidade de servir. Descubra você, meu irmão, a felicidade de servir. Como? Vivendo para servir. Dando-se para as pessoas. O amor deixa de ser abstrato quando tem um coração que pulsa, pés que caminham e mãos que se estendem para minorar a dor e levantar os que caem. Deus, o nosso Pai Celestial, não amou só de palavra, Ele agiu, Ele deu o Seu Filho. Jesus nos amou agindo, assumindo a forma humana, vivendo entre nós e morrendo na cruz. O amor de Deus foi materializado e o nosso amor com os nossos irmãos tem que ser materializado. Todos os dias, temos que pedir a Deus oportunidade para praticar o amor. Oportunidade para praticar a lei do serviço. A quem eu vou servir hoje, Senhor? Eu não posso terminar o dia sem servir. A mãe que serve os filhos, a mãe que prepara o alimento para a família, não deve fazer com má vontade. Não gosto disso. Não gosto de cozinha. A comida envenena, em vez de fazer bem. Não coma comida de alguém que a fez de má vontade. Não coma. Por isso eu não gosto de comer em restaurantes. Eu não gosto de comer em restaurantes. Quando alguém me convida, vamos comer num restaurante, eu vou com uma, é uma penitência, irmãos. Porque eu vou comer uma comida que não foi feita com amor. Foi feita com amor. A comida feita com amor é a comida feita em casa. Quando a esposa que ama faz. O amor você coloca em tudo que você faz. Tem que ser com amor. E aqui diz, meus queridos, nós temos que amar. Onde quer que encontremos a Jesus Cristo, nas páginas do Novo Testamento, nós vamos encontrar Jesus servindo. Onde quer que você encontre Jesus no Novo Testamento, você o encontra servindo. Nas cidades, nas aldeias, em terra firme ou no mar. No templo repleto de pessoas ou no campo enfeitado de lírios. Nas vilas, ao sopé das montanhas, nos vales escuros ou nas colinas ensolaradas. Nós o encontramos sempre servindo, fazendo bem. Aqui, curando enfermos. Ali na frente, alimentando as multidões. Um pouco mais além, levando as novas benditas da salvação. Jesus sempre viveu servindo. Não tinha muito tempo para pensar em si mesmo. Jesus viveu para servir. Foi Aristóteles que disse que a verdadeira felicidade consiste em fazer o bem. Mas Ellen White, essa serva de Deus, ela escreveu que a felicidade máxima será experimentada mediante o fazer bem aos outros. Vou repetir. A felicidade máxima será experimentada mediante o fazer bem aos outros, em tornar os outros felizes. Qual é a receita da felicidade? Lutar para tornar os outros felizes. Tal felicidade é perdurável. Testemunhos Seletos, volume 1, página 35. O clérigo e o romancista inglês do século XIX, chamado Charles Kingsley, ele escreveu assim: se você quiser ser infeliz, pense em si mesmo. Se você quiser ser infeliz, pense naquilo que você deseja, naquilo que você gosta e no respeito que os outros devem dar para você. E nada lhe será puro. Você estragará tudo em que tocar suas mãos. Transformará em pecado e infelicidade tudo quanto Deus lhe enviar. Poderá ser tão infeliz como preferir. Esse pregador, Charles Kingsley, ele deu a receita para ser infeliz. Pense em você. Pense no que você gosta. Pense no respeito que os outros devem a você. Pense em você. E você poderá ser tão infeliz quanto preferir. Qual é a receita de Jesus? Você quer ser feliz? Viva para servir, como eu vivi para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Num vilarejo, existia uma cabana onde vivia ali uma mulher pagã, solitária, abandonada, doente. Além de pobre, era uma cabana imunda, porque a mulher deitada numa, nem era cama, mas era como se fosse uma esteira no chão. Ela não podia limpar a sua cabana. Ela tinha um tumor que abria e que cheirava mal. E por dias e dias estava aquela mulher deitada ali. Um dia entrou naquela cabana, fazendo trabalho missionário, uma jovem. Entrou, viu a situação da cabana, viu a situação daquela mulher, curou a ferida da mulher, deu um banho naquele corpo enfraquecido, deu comida para aquela mulher, limpou a cabana, voltou no próximo dia, e no próximo dia, continuou voltando ali dia após dia, sendo uma bênção na vida daquela mulher. Uma manhã, quando aquela jovem entrou na pequena cabana, a mulher sorriu para ela, um sorriso radiante, e disse: essa noite eu tive um sonho. Eu sonhei que Jesus veio tomar conta de mim. Ele passou pela porta da cabana e era a aparência dele mesmo. Olhei para suas vestes, era a veste de Jesus. Olhei para suas mãos e eram as mãos de Jesus. Mas quando ele se curvou sobre mim e sorriu, eu vi que o rosto era o seu. Queridos, Jesus está esperando mostrar o rosto dele no seu rosto. Jesus está esperando que as mãos dele possam ser as suas mãos. Os pés dele possam ser os seus pés. Que entre nas casas, que ore com as pessoas, que imponham as mãos sobre as pessoas, que lave o corpo que está enfraquecido, sujo, que alimente o corpo enfraquecido, que você pratique a lei do serviço. Sirva. Por todos os caminhos marcham seres humanos feridos. Por mais ferido que você esteja, existe alguém mais ferido que você. E quando você começar a minorar a dor e confortar esta pessoa, você vai perceber que o seu problema não é nada em comparação com os dos outros. Por todos os caminhos marcham seres humanos, desfigurados, marcados, feridos pela dor, em busca de compreensão, de bondade e de calor. Às vezes eles são interrompidos, interrogados e então despedidos, sem serem compreendidos. E a marcha prossegue, interminável. Hoje, amanhã, a mesma sorte. Frio, indiferença, silêncio e morte. Nesse silêncio, faz falta uma voz. Como faz falta uma voz? Uma voz que se dirija a essa marcha de dor, com palavras de bondade, ternura e amor. Uma voz que realize o milagre da ressurreição. Uma voz que fale ao ouvido e ao coração. Essa voz que falta ser ouvida pela legião dos sofredores, pode ser a minha, pode ser a tua, pode ser a nossa voz, querido irmão. Numa formatura de enfermeiros, realizada lá em Rio de Janeiro, eles escolheram como lema esse pensamento: adormeci e sonhei que a vida era só alegria. Despertei e vi que a vida se resume em servir. Servi e vi que servir é alegria. Você pode descobrir que a vida que Deus nos deu tem um propósito sagrado: servir. E que servir a Deus e servir ao nosso próximo é alegria, é saúde para o nosso corpo. Eu não vim para ser servido, disse Jesus, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Que assim seja na minha vida e na sua também. Descubra a felicidade de servir. Amém? Amém. Louvado seja Deus.